Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião. Não vamos atrasar esta reunião, que é breve, aliás, porque na segunda parte, como sabem, teremos a audição da senhora representante, da chefe de representação da Comissão Europeia em Portugal, doutora Sofia Alves. Por isso, vamos passar à ordem do dia. As informações são breves. Está confirmado o agendamento da audição ao senhor deputado ao Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, no dia 6 de junho, às 15 horas. Nesse mesmo dia de manhã teremos a senhora deputada ao Parlamento Europeu, Maria João Rodrigues, que virá apresentar o relatório sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Estamos a auscultar os senhores presidentes da Primeira Comissão e da Comissão do Trabalho para saber se pretendem associar a esta audição, da doutora Maria João Rodrigues. Depois, segunda informação, o Sr. Embaixador da Estónia em Portugal, Sr. Andrés Rondiu, aceitou o nosso convite para a apresentação das prioridades da Presidência Estónia do Conselho Europeu, que será no dia 4 de julho. Recordo que esta Presidência da Estónia começa no dia 1 de julho. Neste sentido, foi também solicitado o agendamento do debate em plenário sobre o tema da Presidência da Estónia. Também estamos a encetar contactos para o agendamento de visitas às agências europeias em Lisboa, da droga e de toxicodependência e da agência marítima, e estamos a aguardar as respostas. Passamos agora ao ponto número 2, grupo de trabalho, discutindo iniciativas europeias, propostas de deliberações. Dou a palavra ao senhor deputado coordenador Eurico Brilhante Dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu hoje daria um conjunto de informações prévias. Primeiro, a primeira informação foi que, e pedia de alguma forma a vossa ratificação, a semana passada nós tomámos uma decisão de escrutínio e de distribuição às comissões competentes em razão da matéria, mas não tínhamos distribuído à primeira comissão a iniciativa sobre o pilar social, e em particular porque a iniciativa legislativa que lá está, que está nesse pacote, diz respeito à partilha e tem a ver com questões relacionadas com a igualdade de género, e portanto há uma subcomissão da igualdade na primeira comissão. Portanto, eu acabei como coordenador durante a semana por fazer a distribuição também à primeira comissão, hoje coloquei a questão e essa decisão foi tomada durante a semana passada. Segundo aspecto, recebemos várias opiniões que não são pareceres fundamentados e que pediria à mesa para fazer distribuição pelos senhores deputados da CAI, mas também enviaremos às comissões competentes em razão da matéria. Uma do Senado romeno, no que diz respeito à comunicação 2016-950 sobre o plano de ação de defesa europeia, que será enviada à 2ª e à 3ª Comissão. Uma outra do Parlamento Helénico, a 750, que diz respeito à rotulagem de bebidas alcoólicas que diz respeito também às denominações de origem ou à identificação de geográfica e que será de bebidas espirituosas e que será enviada à 7ª Comissão. Também a comunicação 2016-815, que diz respeito aos aspectos de natureza social e da segurança social, sistemas de segurança social, e que será enviada à 10ª Comissão. E, finalmente, à 12ª Comissão, uma opinião do Parlamento dinamarquês sobre os direitos de autor, duas comunicações, a 594 e 593 de 2016, e que enviaremos à 12ª Comissão, sem prejuízo, como disse, de pedir à mesa para serem distribuídos por todos os senhores deputados. Foi feito também um ponto de situação curto quanto à metodologia, basicamente incidindo num único aspecto. Fizemos uma reflexão sobre o que é que temos andado a escrutinar e não. Só dar-vos aqui um apontamento que queremos, confirmaremos isto na próxima semana, mas porque temos aqui uma ligeira dúvida, mas que Neste momento, nós teremos uma taxa de respostas da Comissão na ordem dos 60% para os nossos parceiros. Agora, que respostas são essas? Era a questão, na ordem, o que é que tem vindo de resposta? Para além daquilo que é puro diálogo político, 19 das respostas dizem respeito a questões concretas que foram levantadas pelo Parlamento Português, outras dirão respeito mais a questões sobre calendários e roteiro de decisão do Conselho. É preciso dizer que estas questões em torno do roteiro de decisão do Conselho têm a ver com a capacidade de nós, de forma mais atempada possível, emitirmos parecer para que ele possa ser incluído no processo de decisão de forma o mais atempada possível. Aliás, é uma velha questão, mas eu diria que naquilo que diz respeito ao princípio da subsidiariedade e proporcionalidade e que diz respeito ao protocolo 2, nós temos cumprido os prazos. Provavelmente o que estamos a falar são de questões de outro âmbito. E por isso, nós temos tido um aumento substantivo da taxa de resposta, mas é bom sublinhar que penso que também que a Comissão Juncker tem uma aproximação diferente às respostas aos Parlamentos Nacionais e isso verifica-se também no caso português. De qualquer maneira, de forma substantiva, estamos claramente acima, mesmo tendo uma visão limitada das respostas que nos dão, apenas a questões concretas, estamos claramente acima dos objetivos e dos números de anos passados. Não dos objetivos, mas dos números de anos passados. Quanto ao grupo de trabalho, temos 4 iniciativas para escrutinar e 2 para informação. Para escrutinar, a Join 2017-17, que é o relatório da parceria UE-África, que seria distribuído à Comissão de Negócios Estrangeiros, à segunda. A COM 2017-208, sobre a regulação dos contratos derivados, que seria distribuída à 5ª Comissão. A COM 2017-214, sobre a vinha e o vinho, à 7ª, assim como a 221, sobre o acordo de pesca no Oceano Índico, também distribuída à 7ª Comissão. Portanto, à 2ª, à 5ª e 2 iniciativas à 7ª. Para informação, a COM 2017-212, sobre o relatório sobre o mecanismo de realocação e reinstalação de refugiados, é o 11º, portanto, será enviado também à 2ª e à 1ª Comissão, ou à 1ª e à 2ª. E a 225, sobre a União de Mercado de Capitais, uma comunicação que será enviada à 5ª Comissão também como informação. Dizer que, só para terminar, que de facto há 2 comissões onde continuamos a manter, eu diria, uma taxa de relatórios e de escrutínio com relatório relativamente reduzido, que é a 5ª Comissão e a 6ª Comissão. A 6ª Comissão já melhorou de forma substantiva, a 5ª Comissão continua a ser um estrangulamento, mas nós conhecemos a circunstância em que está a 5ª Comissão desde o ponto de vista de agendamento. Não é de estranhar, talvez, esta baixa taxa de resposta. E é tudo por hoje.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Então ficam as informações e vão ser enviados os parceiros, as opiniões que não são parceiros fundamentados dos parlamentos helénico e dinamarquês, do Senado romeno, a COM 815 de natureza social e às comissões que foram designadas. Entretanto,
acabei de receber a informação que agora mesmo entrou o 12º relatório, por isso, sobre o mecanismo de realocação. Se calhar valia a pena já hoje, já que sabemos que entrou, somarmos ao 11º, para não enviarmos o 11º quando hoje entrou
muito
o 12º. Portanto, enviaremos os dois. Está
muito bem.
Okay.
Está feita esta adenda e serão enviados os dois, então. Quanto à metodologia de escrutínio, agradeço muito a análise que foi feita sobre as respostas da Comissão. É um dos objetivos que nós tínhamos com a nova metodologia era aumentar de forma substantiva a taxa de respostas da Comissão Europeia, independentemente da fórmula como agora estão a ser dadas as respostas. O que é certo é que houve um aumento dessas respostas, o que vem de encontro àquilo que era a nossa missão, digamos assim, com esta adoção da nova metodologia. É importante, como disse o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, avaliar e analisar quais são as questões concretas e as questões que têm vindo a dar respostas, que têm vindo a servir da resposta da Comissão Europeia, para percebermos como é que estão a ser acolhidos de forma substantiva e de conteúdo as nossas o nosso contributo para o diálogo político. Entretanto, a informação que dá sobre o acolhimento das sinalizações que temos feito a todas as comissões parlamentares, designadamente à falta de resposta da quinta e das sextas comissões, tem a ver, sobretudo, com a COFMA, com a circunstância de todos conhecida, que é um trabalho tremendo da comissão da COFMA em audições, no orçamento e em tudo o que tem a ver com o acompanhamento das questões políticas, que são espuma dos dias, e outras questões políticas, que não sendo espuma dos dias, também têm a necessidade de haver uma maior participação da COFMA, quer em audições, quer em reuniões extraordinárias. Por isso, vamos aguardar que este clima se pacifique, se normalize, para termos então a verdadeira avaliação da resposta desta comissão em particular. Pomos agora à votação as iniciativas europeias sinalizadas para as relações UE-África para a segunda, os contratos derivados para a quinta, o vinho e a vinha para a sétima, a pesca para a sétima também, e finalmente para a primeira e para a segunda comissões a comunicação 2012 da comissão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Muito obrigada, senhor coordenador do grupo de trabalho. Passamos agora ao ponto número 3 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito discutindo as iniciativas europeias, a linha A, a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração em nome da União Europeia de um acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre a proteção de dados pessoais, não excuso-me de enunciar o resto do título da proposta de decisão. O senhor deputado autor do parecer é o senhor deputado Pedro Mota Soares. Esta comunicação 237/2016 também foi objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Passo a palavra ao senhor deputado Pedro Mota Soares para a apresentação do parecer.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, aproveitando por cumprimentar todos. Esta decisão que nós agora vamos apreciar é uma decisão que está a ser discutida já há muito tempo. Para se ter uma noção, em 2006, portanto há 11 anos atrás, foi constituído um grupo de contacto de alto nível, que foi na altura, cuja constituição na altura correspondia a altos funcionários da Comissão Europeia, representantes também da Presidência do Conselho e do Departamento de Justiça, da Segurança Interna e dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos. E a lógica era perceber o que é que se podia fazer para se melhorar efetivamente a matéria que tem a ver com a proteção dos dados pessoais e a privacidade, nomeadamente numa altura, de 2006 até hoje, nós sabemos que o mundo mudou muito até, mas numa altura onde já havia uma enorme preocupação com a transferência e a proteção dos dados pessoais, mas também tudo o que tinha a ver com a matéria de prevenção, investigação, detecção, repressão de infrações penais, incluindo a matéria do terrorismo. E, portanto, esta é uma matéria que tem uma enorme importância nos dois lados do Atlântico, e o primeiro relatório final deste grupo de alto nível só foi elaborado em 2009 e concluía que a melhor forma, a melhor opção seria conseguirmos celebrar efetivamente um acordo internacional que fosse vinculativo quer para a União, quer para os Estados Unidos da América, no sentido de podermos ter aqui um conjunto de princípios comuns em matéria dessa mesma proteção de dados nas transferências e no domínio da aplicação da própria lei. Nesse sentido, um acordo deste tipo pode proporcionar uma vantagem de estabelecer princípios que são princípios comuns, mas são acima de tudo princípios fundamentais para a proteção também da privacidade dos dados pessoais na relação que existe entre os dois espaços. E é exatamente isso que neste momento está, e que está previsto, aliás, no artigo 1º do acordo que está em anexo a esta proposta de decisão que nós agora estamos a avaliar. Como percebemos, e eu estava a fazer um bocadinho este introito, para se perceber, porque essa é a grande avaliação que nós, enquanto Comissão, temos de fazer, que é perceber também aqui do ponto de vista do conjunto de princípios, nomeadamente princípios da proporcionalidade, se existe ou não existe um atropelo também a esse mesmo princípio, e percebemos que, como é óbvio, do ponto de vista da União, se entendeu que tem de haver uma decisão comum, como é óbvio, só a própria União é que o pode fazer, e é exatamente isso também que está aqui nesta proposta de acordo. E por isso mesmo, só também já agora a referir, porque é sempre relevante que a base jurídica da proposta está no artigo 16 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, do TFUE, mas por isso mesmo no meu entendimento, só através de um mecanismo da própria União é que nós podemos avançar, e nesse sentido não fica posto aqui em causa princípios essenciais como o princípio também da proporcionalidade. Só chamar a atenção que este relatório, esta matéria também foi alvo de um relatório por parte da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que está em anexo e faz parte constituinte também deste mesmo relatório, deste mesmo parecer que agora aqui apresento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguma intervenção sobre o conteúdo do relatório? Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado. Eu queria só, para ficar expresso em ata, que o Grupo Parlamentar do PCP, relativamente a esta questão, não tanto pelo relatório em si, mas pelas questões sensíveis que coloca, quando falamos naturalmente de dados pessoais e da necessidade da proteção dos dados pessoais, de expressar aqui que iremos manter a votação que tivemos na primeira comissão, foi de abstenção. E essa abstenção teve exatamente a ver com isso, com a necessidade de acautelar a proteção de dados pessoais, estamos a falar de dados dos cidadãos, que naturalmente consideramos que esta é uma questão que para nós é de grande relevância.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. O Sr. Deputado quer, antes de estar concluída então a discussão do parecer, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do PCP, com a declaração de voto que foi expressa pela Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Passamos à linha B, a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu ao Conselho de Transferência Transatlântica de Dados, o COMEL de 2016-117, foi objeto de relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros das Comunidades Portuguesas, a autora do parecer é a Sra. Deputada Francisca Parreira, a quem passo a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. E Sras. Deputadas. Considero-me desde logo disponível para quaisquer esclarecimentos que entendam por conveniente. Venho colocar à vossa consideração e pronúncia a proposta parecer de não escrutínio, cuja fundamentação se encontra e se esgota nas páginas 2 e 3 do presente, e cujas conclusões apontam no sentido de se tratar de uma iniciativa não legislativa em que não cabe a apreciação dos princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, bem como, tendo em consideração o facto de que o acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia vigora desde o dia 1 de fevereiro de 2017. Assim sendo, e porque relativamente a esta matéria e na sequência da apresentação do parecer pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, esta iniciativa concerne a proteção dos dados pessoais no âmbito da prevenção, investigação, detecção e repressão de infrações penais, uma vez que consideramos que não se trata de uma iniciativa legislativa, deverá considerar a Comissão de Assuntos Europeus não justificar a emissão de parecer, considerando, ademais, que o processo de escrutínio se encontra concluído. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Francisca Parreira. Este é um parecer de não escrutínio. Ponho à discussão. Algum Sr. Deputado quer intervir? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Está muito clara a razão pela qual é um parecer de não escrutínio. Passamos agora à linha C, proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, é o COM 2016-717, foi objeto de relatórios da Comissão da Economia e da Comissão de Ambiente. A deputada autor de parecer é a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, que não pode estar presente porque está ocupada numa reunião está ocupada numa audição noutra reunião, ou seja, da COFMA. Tem a senhora deputada Rubina Berardo a palavra para a apresentação deste relatório em substituição da senhora deputada relatora.
Muito obrigada, senhora Presidente. Como foi referido, esta proposta de diretiva é relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis e é uma reformulação da legislativa. A presente iniciativa define os princípios segundo os quais os Estados-membros podem assegurar coletiva e continuadamente para que a quota de energias renováveis no consumo energético final da União Europeia atinja o mínimo de 27% até 2030, de uma forma eficaz em termos de custos nos três setores pertinentes, da eletricidade, do aquecimento, da refrigeração e dos transportes. E as medidas incluídas nesta iniciativa visam, assim, dar resposta de forma proporcionada às questões existentes que dificultam a implantação das energias renováveis e é referido a questão da incerteza dos investidores, os entraves administrativos, a necessidade de melhorar a implantação das energias renováveis de uma eficaz em termos de custos, a necessidade também de atualizar o quadro de políticas e o risco de perda de adesão dos cidadãos durante a transição até 2030. E, desta forma, a análise que subjaz à presente iniciativa destinada a reformular a Diretiva Energias Renováveis indica que para se poder alcançar o objetivo da União Europeia dos mínimos de 27% é necessária uma alteração das políticas sobre a forma de um quadro ao nível da União Europeia conducente a medidas regionais, nacionais e europeias. Deputada autora do parecer coloca que esta iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, é esta a conclusão do parecer e desta forma que o processo de escrutínio está concluído. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Rubina Berardo. Está aberta à discussão. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento também a senhora deputada. Queria aqui colocar algumas questões relativamente a esta iniciativa. O PCP há muito que tem vindo a colocar que matérias de energia nós consideramos que elas se enquadram na nossa soberania nacional e cada um dos Estados-membros deve naturalmente definir a sua política para estas matérias, para a matéria de energia. E isto está assente, inclusivamente, no artigo 81 da Constituição, quando se refere que incumbe prioritariamente ao Estado adotar uma política nacional de energia com preservação dos recursos naturais e do equilíbrio ecológico, promovendo a cooperação internacional. Ou seja, para nós a política de energia deve ser, de acordo com a nossa Constituição, definida pelos Estados-membros, não está em causa naturalmente a necessidade nestas matérias da existência, como é óbvio e como também coloca a cooperação internacional. Onde é que nós consideramos que as questões de subsidiariedade estão aqui colocadas dúvidas relativamente ao seu cumprimento? E queria deixar aqui claro, referimos em relação ao artigo 5º, ao artigo 15º, ao artigo 27º e também ao conjunto dos anexos em que impõem soluções, impõem perspectivas aos próprios Estados-membros que não permitem ter em conta aquela que é a situação de cada um dos Estados-membros, nem permite a definição de uma estratégia energética por cada um dos Estados-membros. Dizer que já alguns Estados-membros levantaram estas questões, em particular no que diz respeito aos anexos, porque não permite naturalmente essa especificidade. Por isso, na nossa opinião, poderíamos colocar desta forma que faça estes aspectos da proposta que está em cima da mesa, que há aqui dúvidas que se levantam quanto ao cumprimento do princípio da subsidiariedade, que nós consideramos que deveria ser colocada essas mesmas dúvidas, naturalmente para esclarecimento e também com necessidade de reformulação, tendo em conta estas questões que se colocam e tendo em conta que a energia faz parte da soberania nacional de cada um dos países.
Muito obrigada, senhora deputada Paula Santos. Mais alguma intervenção? Não havendo dos outros grupos parlamentares, dou à senhora deputada relatora em substituição da deputada original.
Muito Muito obrigada, Sra. Presidente. Era só para fazer uma sugestão à redação do parecer, tendo em conta que na primeira página diz que a iniciativa foi sinalizada à Comissão de Economia e à Comissão do Ambiente. E em questões de tempo útil também para distribuição dentro da própria CAI, recebemos a da Comissão de Economia a tempo, e também faz parte aqui deste parecer, e a da Comissão do Ambiente só recebemos julgo a hora de almoço. E talvez só alterar aqui este último parágrafo só para dizer que efetivamente que a Comissão de Ambiente respondeu e também elaborou um relatório, e teria aqui uma proposta, talvez em vez de dizer
Sr. Deputado, que a Comissão... Bernardo, se não estou em erro, os serviços receberam o texto já devidamente alterado por parte da Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Por isso já foi distribuído também o texto do parecer com essa referência à circunstância de já ter sido aprovado na comissão competente.
Perfeito.
Então, já está devidamente atualizado. Mas já está atualizado. Está aqui a doutora Catarina.
A
doutora Catarina está a dizer é que pode não ter sido distribuído, não tenho certeza se foi ou não, mas a senhora deputada autora, Maria Luísa Albuquerque, já fez essa alteração. Vamos então pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do PCP. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, eu sei que este parecer, creio que o prazo é hoje e por isso tem que ser enviado.
Hoje, é 17.
É 17, então é amanhã. Bom, qualquer das formas, nós queríamos entregar uma declaração de voto escrita e que eu vou pedir que seja remetida para os serviços da Comissão de imediato.
Então, será remetida ainda hoje. Muito, muito bem. Passamos agora ao ponto 4. Da nossa ordem de trabalhos, nomeação de deputados autores de parecer para o escrutínio das iniciativas europeias. Temos na linha A uma proposta diretiva, que é a proposta diretiva COM 2017-142. Cabe ao Bloco de Esquerda a elaboração de parecer. A senhora deputada Isabel Pires já deu conta que será a relatora deste parecer. O prazo para envio é 19 de junho de 2017. Depois, a linha B, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social, ao Comitê das Regiões, investir na juventude da Europa, como é 2016-940, cabe ao CDS-PP, sem prazo para envio. Muito bem. A linha C, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, um Corpo Europeu de Solidariedade, como 2016-942, cabe ao PSD.
É a deputada Ana Oliveira.
Fica então a senhora deputada Ana Oliveira como relatora. É uma iniciativa sem prazo para envio. Foi manifestado interesse por parte da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto de realizar em conjunto com a nossa Comissão audições a membros do Governo sobre o tema destas comunicações. Destas três comunicações. Das duas últimas comunicações. Tratam-se de iniciativas sem prazo de escrutínio, cujo contributo das audições será, com toda a certeza, relevante para o diálogo político. Por isso, vamos envolver os deputados autores de parecer da CAI, ou melhor, seria importante envolver os deputados autores de parecer da CAI, motivo pelo qual já foram distribuídos, mesmo antes de terem sido produzidos, os relatórios da 12ª Comissão. Passamos agora ao ponto número 5, aprovação e votação das atas número 85 de 9 de fevereiro, número 102 de 5 de maio, a número 104 de 10 de maio também. Fica adiada a aprovação da ata número 103, por ter as iniciativas ainda sinalizadas em inglês, cuja tradução ainda não foi transmitida. Há alguma alteração ao conteúdo das atas? Alguma oposição a que as mesmas sejam votadas em conjunto? Não havendo, passaremos à votação em conjunto das atas designadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Outros assuntos não há.
da minha parte. Há algum outro assunto da parte dos senhores deputados? Senhor deputado Mota, Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Há uma questão que o Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia gostaria de levantar, que tem a ver com a parceria especial com Cabo Verde, mas a melhor pessoa para levantar é ele.
Muito obrigado, Senhora Presidente, senhores e senhores deputados. Como é sabido, e já foi aqui referenciado também na última audição em que tivemos aqui o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cabo Verde está em fase de negociação do Acordo de Parceria Especial com a União Europeia e essa mesma matéria foi também objeto de várias referências na recente visita que o Sr. Presidente da República, a visita de Estado que fez àquele país. Na ocasião tivemos a oportunidade, os vários deputados que integraram essa comitiva, de abordar esse tema com vários membros do Governo de Cabo Verde e foi manifestada por vários deputados o gosto e o interesse que teríamos em receber aqui o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, o que ele prontamente manifestou disponibilidade para o efeito e também interesse. E nesse sentido, tratando-se de uma matéria da maior importância, das relações de Portugal com Cabo Verde, mas também da ligação de Cabo Verde à União Europeia, creio que seria de todo o interesse nós darmos seguimento a esse pedido e, portanto, nós íamos apresentar uma proposta que, se bem entendi, o próprio deputado Carlos Pereira me manifestou vontade de associar a esta iniciativa e, portanto, apoiá-la firmemente, e creio que punha esta proposta à consideração aqui da Comissão, no sentido de podermos fazer, se possível, ainda na presente sessão legislativa, até julho. Sei que da parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros foi manifestada a disponibilidade imediata, de acordo com a nossa agenda, para concretizar esta audiência.
Muito bem, parece-me que é uma excelente iniciativa. Para já vamos ouvir os senhores deputados dos vários grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sem me alongar, Sr. Presidente, muito obrigado. Já temos ali a nossa convidada fora. Eu acho a iniciativa muito boa e certamente nos associaremos a ela. Queria talvez sugerir ao Sr. Deputado Anacoreta Correia que ponderasse, o CIDSPP ponderasse, a possibilidade de fazer essa iniciativa em duas comissões, não apenas nesta, mas também nos negócios estrangeiros, uma vez que é possível que se considere que esse é um tema mais das relações bilaterais entre Portugal e Cabo Verde, e, portanto, um tema da competência dessa comissão, do que propriamente um tema que respeite a esta comissão aqui. Mas eu acho que esta comissão, sendo uma questão de assuntos europeus, também deverá estar associada. Portanto, se calhar uma iniciativa em ambas as comissões poderia ser mais adequada.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente também, só para dizer que nos associamos a esta oportuna iniciativa. As relações de Portugal com Cabo Verde têm de estar sempre na prioridade dos trabalhos também deste Parlamento e, na medida em que isto se trata de um desenvolvimento ou de um aprofundamento das relações de Cabo Verde com a União Europeia, faz todo o sentido que o Parlamento Português acompanhe este processo devidamente e a audição com os negócios estrangeiros seria uma excelente ocasião para aprofundarmos essa discussão. Muito obrigado.
Sr. Presidente, não fechando já nenhuma posição tão definitiva relativamente a esta proposta que foi aqui apresentada, mas acompanhar esta sugestão que foi aqui colocada, que eu creio que a realizar-se faz todo o sentido que, de facto, que seja com a Comissão de Negócios Estrangeiros e que esta Comissão possa também, naturalmente, estar envolvida, e isso parecia, de facto, que era importante.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado também, senhores e senhora deputado, que se pronunciaram. Nós, naturalmente, que não temos qualquer objeção a que esta audiência possa decorrer também com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, sendo que enfatizamos que o objeto seria o negócio da negociação do Acordo de Parceria Especial. E nesse âmbito, parece-nos a nós que deveria ser esta comissão que deveria encabeçar esta iniciativa, sem prejuízo, naturalmente, de poder ser do interesse e até do benefício também poder ser alargada também à Comissão dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Arana Correta Correia, pela oportunidade que nos dá de nos associarmos ao acompanhamento desta questão, que é, como parece, a questão central para a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde à nossa Comissão dos Assuntos Europeus, que tem a ver não com as relações bilaterais com Portugal e Cabo Verde, mas sim com foco na parceria especial de Cabo Verde com a União Europeia. Sendo nós Comissão dos Assuntos Europeus, somos nós que temos a liderança desta audição, se vier a ocorrer, como esperamos que venha, ainda nesta sessão legislativa. Para isso vamos, com certeza, esperar que haja disponibilidade da nossa agenda e também que seja conciliável com a agenda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde. Faremos associar a Comissão dos Negócios Estrangeiros a esta audição e daremos conhecimento ao Sr. Deputado e aos Srs. Coordenadores das datas possíveis para fixarmos aquela data em que irá ocorrer a audição. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Carlos.
Só para frisar, o Partido Socialista dará o apoio a esta iniciativa no contexto em que nós a dissemos, ou seja, que houvesse associação entre as duas comissões.
Exatamente.
E não apenas esta. Se for apenas esta, nós não daremos apoio a esta.
Mas não esteve nunca em causa isso, Sr. Deputado Vitalino Canas. O que eu disse é que, sendo o foco a parceria especial de Cabo Verde com a União Europeia, faz sentido que esta comissão seja a comissão liderante que associa à Comissão dos Negócios Estrangeiros. Estamos a tratar, sobretudo, da questão do acordo especial com a União Europeia. E isto foi perfeitamente clarificado pela última intervenção do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Parece-me que ficou claro e foi nesse sentido que eu reiterei aquilo que o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia tinha dito inicialmente e que acabou por clarificar na última intervenção. Sendo assim, vamos diligenciar, junto do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, o apontamento da agenda possível, nossa e dele, e daremos disso feedback. Vamos passar então à segunda parte da nossa reunião, que é a audição, como sabem, da chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal, em Lisboa. Vamos fazer um minuto de intervalo para eu ir buscar a senhora. E eu precisava de um café. Thank you.